Por isso eu propunha que dessemos início à reunião. Muito bem. Então começo por cumprimentar as senhoras e os senhores vereadores, o público e a comunicação social que nos acompanham aqui nesta reunião. Espero que estejam todos bem. Lembro a ordem de trabalhos. Ponto 1. Apreciação da ata da reunião anterior para votação. Ponto 2 é o período antes da ordem do dia. 2.1, informações e 2.2, apreciação de assuntos de interesse para o município. Depois, no ponto 3, temos a ordem do dia. 3.1 é um voto de pesar. 3.2, autorização prévia para manutenção dos equipamentos de climatização da piscina coberta da Sertã. O 3.3 é uma comparticipação financeira à Associação Nacional de Municípios Portugueses, relativa à cota anual 2021. 3.4 é uma proposta ao abrigo do Regulamento de Apoio às Iniciativas Empresariais e Económicas. 3.5 é um protocolo de cooperação. 3.6 é uma adenda ao protocolo com o Polo do Conservatório de Música de Coimbra. 3.7 é uma proposta de regulamento interno do espaço M da Sertã. 3.8 é uma autorização prévia para a aquisição de serviços de comunicação. 3.9 é uma autorização prévia para assistência ao software do setor de meteorologia. 3.10 é uma autorização prévia para assistência técnica a equipamentos de impressão e, por fim, o ponto 4 é intervenção do público. E passávamos ao ponto 1, apreciação da ata da reunião anterior para votação. Estamos a falar da reunião, da ata da reunião de 23 de fevereiro.
Sr. Presidente,
Sim.
eu gostaria de pedir, se não houvesse inconveniente, de no ponto 3.14 da ata, se pudesse acrescentar que subscrevo a intervenção do Sr. Vereador Jorge Cunha. O Sr. Vereador Jorge Cunha colocou, portanto, referiu as razões do voto contra dele. E eu gostaria de me associar às palavras dele e às razões pelas quais ele apontou para o voto contra. Portanto, se pudesse ser acrescentado na ata,
Portanto,
que devo falar.
além daquilo que já tinha pedido para acrescentar, não é?
Sim, não era neste ponto. Este ponto eu nem tinha, não estava lá
Ah,
nada referido,
bem.
e bem, porque eu também não salientei nada de realçar. Só gostaria que ficasse registado. Que
Muito
aquilo
bem.
que está redigido, eu concordo perfeitamente com o que o Sr. Vereador Jorge Cunha referiu, e, portanto, se
Ah.
pudesse ficar registado que subscrevo as razões do meu voto contra, subscrevo exatamente as mesmas que levaram o Vereador Jorge Cunha a votar contra. Portanto, no fundo, é para me associar às palavras dele,
Muito bem.
justificando a razão pela qual o meu voto foi contra.
Sr. Presidente,
Sim.
também sobre este ponto, eu enviei há um pouco. Na verdade, este ponto, a votação contra, surgiu no seguimento de uma discussão que nós tivemos aqui na reunião. E eu também há um pouco enviei para os serviços uma pequena justificação para o voto contra. E eu só queria fazer o seguinte: essa justificação, em vez de aparecer como justificação individual minha, aparecia em nome dos vereadores do Partido Socialista. Mas foi enviado
Não
agora
vejo.
antes do almoço para os serviços, e é só uma pequena frase sobre isso também.
Mas não vejo inconveniente, se alguém vir algum inconveniente, é conveniente que digam alguma coisa. Eu não vejo inconveniente nenhum. Muito bem, então, com as alterações que estão pedidas, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. E passamos ao ponto 2, que é o período antes da ordem do dia. 2.1 são informações. Nas informações temos as obras municipais, na rede viária, continuação do alargamento da estrada entre Estradinha e Rotunda da Arnoia e limpeza de vários estradões no concelho. Pedreiros, continuação do alargamento do acesso à Bugaria Val d'Água, aplicação de gavetões para ossários no cemitério da Sertã e aplicação de placas de toponímia. Carpintaria, recuperação de mobiliário urbano e aplicação de portas e aduelas no âmbito do apoio municipal habitacional em Entre a Serra. Serralharia, recuperação de contentores do lixo e montagem de placas de toponímia. Pintura, pintura de estruturas de madeira e pintura de placas de toponímia. Serviço de águas, continuação do prolongamento da rede de águas e saneamento junto ao Ecocentro, substituição da rede de abastecimento de água no Carvalhal do Troviscal e manutenção das redes de abastecimento de água e saneamento. Setor elétrico, algumas reparações no Jardim de Infância da Sertã e algumas reparações no Jardim de Infância do Cabeçudo. Serviço de máquinas, alargamento da estrada entre Estradinha e Rotunda da Arnoia. Obras municipais é tudo. Continuando nas informações, temos as deliberações tomadas na sessão da Assembleia Municipal de 26 de fevereiro de 2021. Aprovada por unanimidade a proposta do mapa de fluxos de caixa. Aprovada por maioria a proposta de revisão ao orçamento e grandes opções do plano número 1 de 2021. E aprovadas por maioria as propostas de acordo de transferência de competências e recursos do município da Sertã para as freguesias do concelho, portanto para as 10 freguesias. Depois, como informação também, temos a Biblioteca Municipal promove abraços de leitura em março, desafiando todos os interessados a gravar um vídeo com a leitura de um texto à escolha para exibição no Facebook da Biblioteca. Esta iniciativa é inspirada na sessão das 24 horas a ler em voz alta da Maratona de Leitura, em formato online, integrado na Semana da Leitura. Os abraços de leitura pretendem aproximar os leitores da biblioteca. Depois temos também a comemoração do Dia Internacional da Mulher, a 8 de março de 2021, o município da Sertã comemora o Dia Internacional da Mulher, em moldes diferentes dos anos anteriores. Às 14h30 será emitida online uma mensagem do Presidente da Câmara Municipal. Depois, às 14h45, uma sessão online em que a pandemia será o tema, com conciliação, trabalho, família e escola em tempos de pandemia. Depois, cerca das 16 horas, no Salão da Assembleia Municipal da Sertã, uma homenagem às mulheres na linha da frente no combate à Covid-19, nas áreas da saúde, forças de segurança, bombeiros e ERPs, estruturas residenciais para idosos, do Conselho da Sertã. Esta homenagem contará apenas com presença dos representantes de cada entidade. E informações é tudo. Passávamos ao 2.2. Apreciação de assuntos de interesse para o município. Não sei se alguém quer usar da palavra. Ora, então, posso começar pela senhora vereadora Cristina Nunes.
Muito boa tarde, senhor Presidente, boa tarde, senhora vereadora e senhores vereadores. É só apenas um elogio, digamos assim, que após muita insistência da parte dos vereadores do PS, temos finalmente presente a comunicação social, o que eu enalteço, custou um bocadinho, mas sejam bem-vindos, a esta primeira reunião pública em que também podem estar presentes. É apenas isso. Agora só falta, Sr. Presidente, é todas as gravações ao longo deste ano estarem disponíveis no site. Mas cá aguardamos.
Muito bem, muito bem. Aliás, para nós até é mais fácil ter a comunicação social connosco do que ter que enviar para a comunicação social. Portanto, não há problema nenhum.
Claro.
Muito bem. Então, Sr. Vereador Carlos Miranda, faz favor.
Muito bem, boa tarde a todos, então. Eu registro também com muito agrado a presença aqui da comunicação social. Temos aqui connosco a Rádio Condestável e a Médio Tejo, salvo erro, que são os dois órgãos de comunicação social que estão aqui connosco. E portanto, ainda bem que estão, como dizia a vereadora Cristina, bem-vindos. Espero também que, muito em breve, também possamos ter novamente o público. Não é? E aquilo que é válido para a comunicação social, também já o dissemos aqui, também podia ser válido para o público. Nós também podíamos ter público online a estas sessões, a estas reuniões de Câmara. Não vejo razão nenhuma para que isso não aconteça. Para que uma pessoa que manifeste essa intenção não tenha também um link para assistir a estas reuniões. Portanto, estamos no bom caminho, espero que este caminho possa continuar. Sr. Presidente, eu trago aqui três temas e informo já que vou ser um pouco longo. E o primeiro tema é um tema que tem a ver com aquilo que se passou relativamente à minha pessoa na última Assembleia Municipal. Aquilo que eu vou dizer, mais uma vez, são considerações de caráter político. Não é? Nós estamos aqui para discutir política, isto não tem nada de pessoal relativamente à pessoa do Sr. Presidente, aquilo que estamos aqui a fazer é discutir política e é isso que eu vou fazer aqui. E então, na última sessão da Assembleia Municipal, eu pedi a palavra a determinada altura para falar e o Sr. Presidente da Câmara não me permitiu que eu usasse da palavra. E eu queria dizer o seguinte, Sr. Presidente, eu estou na política local ativa há precisamente 20 anos. Foi em 2001 que eu fui eleito pela primeira vez como deputado municipal, portanto estamos a fazer 20 anos. Fui deputado municipal, fui secretário da Assembleia Municipal, fui depois até presidente da Assembleia Municipal e agora sou vereador há quase 4 anos. Portanto, 20 anos de política ativa no município da Sertã. E eu, durante este ano, este tempo todo, durante estes 20 anos, acho que sempre respeitei as pessoas e respeitei as instituições e também devo dizer que sinto que, de uma forma geral, também tenho sido respeitado por todos. Mas, na passada sexta-feira, eu achei que não fui respeitado, Sr. Presidente. Tenho que lhe dizer isto. Porque o Sr. Presidente me impediu de falar na Assembleia Municipal no momento em que eu pedi a palavra. Foi a primeira vez que eu, enquanto vereador, pedi para falar na Assembleia Municipal. Portanto, eu não sou useiro e vezeiro nestas coisas. Eu nunca tinha pedido, enquanto vereador, para falar na Assembleia Municipal. E eu sei que não compete aos vereadores falar na Assembleia Municipal. Os vereadores falam na Assembleia Municipal com autorização do Presidente da Câmara. Eu sei isso perfeitamente. Ora, o que é que aconteceu? O deputado João Carlos Almeida, que noutras assembleias já me acusou de outras coisas, desta vez acusou-me de ser incoerente na minha posição sobre a transferência de competências para as freguesias. Isto porque eu já manifestei publicamente muitas vezes a favor dessa transferência de competências e agora, na última reunião de Câmara que tivemos sobre o assunto, eu me abstive na votação. Ora bem, eu não quero estar aqui, perdoa-se esta expressão, a armar-me ofendido. Eu não sei se incoerente é suficiente para invocar a defesa da honra e para forçar a minha intervenção na Assembleia. Eu estou na política e, portanto, eu sei que é normal uma pessoa que está na política ser criticada. Portanto, isso por mim é uma situação perfeitamente normal. E eu até acredito que a crítica do deputado João Carlos Almeida é uma crítica política e não é uma crítica pessoal. Ora bem, portanto, eu não estive a invocar a figura de defesa da honra, nem me sinto particularmente ofendido com isto, é bom que fique claro. O meu pedido de uso da palavra foi apenas com o intuito de esclarecer a Assembleia e o deputado em questão. E eram apenas 2 minutos. Bastavam 2 minutos. Mas o Sr. Presidente da Câmara, aparentemente, não queria esse esclarecimento. E, no entanto, eu devo-lhe dizer que o senhor tinha a obrigação moral de me possibilitar essa intervenção. E eu vou-lhe explicar porquê. Porque quando nós fizemos a reunião de Câmara para votar a transferência de competências para a Assembleia, para as freguesias, peço desculpa, eu disse que entrei com a intenção de votar favoravelmente e depois, durante a discussão, eu mudei a minha posição face às dúvidas que me ficaram, e essas dúvidas ficaram-me essencialmente após a intervenção do Sr. Presidente da Câmara, e decidi abster-me. Ora, e fundamentei essa abstenção com uma declaração de voto, para constar na ata, como anexo, dado que era relativamente extensa. Eu fiz uma declaração de voto onde sustentei a minha posição e tive o cuidado de enviar essa declaração de voto ainda na terça-feira, no dia da reunião de Câmara que nós tivemos, ainda na terça-feira eu enviei essa declaração de voto para os serviços. Essa declaração sustentava a minha posição sobre esta matéria e justificava a minha abstenção. Eram 3 páginas escritas a letra de computador, calibri, tamanho 11. Ora, acontece que eu tive conhecimento depois que o Sr. Presidente da Câmara não enviou, como lhe competia, essa minha declaração sobre a matéria à Assembleia Municipal para conhecimento dos deputados. Apenas enviou a informação genérica de que as propostas tinham sido aprovadas com 5 votos a favor e 2 abstenções, mas quanto às razões por mim invocadas para a abstenção e quanto às dúvidas que eu legitimamente levantei relativamente ao processo, nada. Nada disto chegou aos deputados. Ora, isto, do meu ponto de vista, é sonegar informação aos deputados municipais. E considero que isto é uma falta de sentido democrático e é uma falta de respeito para com os vereadores e para com os deputados. Portanto, o deputado João Carlos Almeida não tinha conhecimento da minha posição expressa em ata no momento em que falou, porque essa posição, que deveria ter chegado a todos os deputados, não chegou aos deputados. Se tivesse lido essa minha posição, essa minha justificação, não sei se teria feito o mesmo comentário. Pelo menos, ele tinha, enquanto deputado, tinha o direito de conhecer essa minha posição. E então o Sr. Presidente, que não enviou essa minha justificação aos deputados municipais, aliás, nem sequer enviou a ata aos deputados, porque essa ata nem sequer está ainda aprovada. O Sr. Presidente não enviou essa minha justificação, que a Assembleia tinha o direito de conhecer, para conhecer a minha fundamentação para a abstenção. Como o Sr. Presidente não enviou essa justificação, o Sr. Presidente tinha pelo menos a obrigação de me deixar esclarecer os deputados naquele momento, porque os deputados sabiam que o meu voto tinha sido a abstenção, mas não conheciam as razões para essa abstenção. Mas o Sr. Presidente, que eu acho que tinha a obrigação de me deixar naquele momento esclarecer os deputados, não o fez, preferiu silenciar-me. Eu devo dizer que mal vai a democracia na Sertã se o Presidente da Câmara tem de silenciar os adversários políticos. E devo-lhe dizer também que este comportamento reflete, de resto, um padrão de atuação da Câmara Municipal. E eu vou-lhe dizer qual é esse padrão. É o seguinte: primeiro, todos os documentos que são importantes são discutidos em reuniões de Câmara à porta fechada. Normalmente essas reuniões de Câmara decorrem à última da hora e desta forma, normalmente, a informação ou não chega ou chega incompleta aos próprios vereadores ou à Assembleia Municipal. E, sobretudo, raramente num documento importante há tempo para que ele seja discutido como se exige. Por exemplo, neste caso concreto da transferência de competências para as juntas de freguesia de que estamos aqui a falar. Os acordos, a reunião de Câmara para aprovar essas competências foi adiada 2 vezes. Os acordos que chegaram para aprovação à reunião de Câmara não eram ainda do conhecimento dos presidentes de junta, no que diz respeito ao seu clausulado. Seguiram para a Assembleia Municipal sem a ata e sem que os vereadores que votaram tivessem o direito de dar a conhecer as suas posições e os seus argumentos aos deputados municipais, sendo que essas posições e esses argumentos poderiam ser importantes no momento da votação na Assembleia Municipal. Portanto, isto é apenas um padrão daquilo que normalmente se passa com as reuniões de Câmara Municipais e, sobretudo, com a discussão dos assuntos que são realmente importantes para o município. Relativamente à minha posição sobre a transferência de competências para as freguesias e à minha coerência ou incoerência sobre essa matéria, eu devo dizer o seguinte: defendi, defendo, continuarei a defender a transferência de competências para as juntas de freguesia. Na reunião de Câmara, e face às explicações do Sr. Presidente, exprimi dúvidas quanto ao articulado dos acordos. Como se viu, as dúvidas não eram só minhas, muitos deputados ou Presidente de Junta também exprimiram essas dúvidas. E quanto à substância da transferência, eu disse e repito, no fundo ficou tudo na mesma. Foram transferidas as competências que já vinham de trás ao abrigo da legislação anterior. E a Câmara não quis abdicar de outras transferências previstas na lei e que verdadeiramente poderiam valorizar e dar dignidade aos órgãos das freguesias. E é precisamente por ser coerente, precisamente por defender uma verdadeira e transparente transferência de competências para as freguesias, que esta não é, claramente, que eu me abstive na votação. Em coerência, eu não poderia votar favoravelmente esta transferência de competências. Segundo ponto, Sr. Presidente, na Assembleia Municipal falou novamente sobre as verbas gastas pelo município da Sertã, gastas ou não recebidas pelo município da Sertã na primeira fase da pandemia. Sr. Presidente, há muito tempo que cita essa verba de 600 mil euros, entre verbas que ou foram gastas no combate à pandemia ou deixaram de ser recebidas. E eu, enfim, já não queria voltar a este documento, mas o Sr. Presidente voltou a referir essa verba na última Assembleia Municipal e, portanto, eu quero lhe colocar aqui algumas questões, porque eu tenho aqui uns documentos que a Câmara Municipal enviou à Associação de Municípios Portugueses e enviou à DGAL, e eu tenho aqui algumas dúvidas sobre esses documentos. Por exemplo, despesa com pessoal. A Câmara Municipal da Sertã, estamos a falar apenas da primeira fase da pandemia. Estamos a falar, portanto, no período de março até ao início do verão. A Câmara Municipal da Sertã reporta à DGAL um valor de despesa com pessoal de à volta de, ultrapassa os 50 mil euros. E eu pergunto aqui, 50 mil euros em despesas de pessoal, despesas acrescidas de pessoal, a Câmara contratou pessoal para combater a pandemia, contratou médicos, contratou enfermeiros, contratou psicólogos, contratou assistentes sociais, porque 50 mil euros em poucos meses, isto corresponde a 5 ou 6 profissionais. Quem é que a Câmara contratou para este efeito? Ou a Câmara está-nos apenas a dizer que afetou algum do seu pessoal a esta tarefa de ajudar no combate à pandemia e, portanto, estes são os vencimentos desse pessoal que já era pessoal do município e que, durante este período, esteve a exercer essas tarefas. Porque, se assim for, então, estes 50 mil euros não são dinheiro a mais que a Câmara gastou por causa da pandemia. No fundo, a Câmara teria sempre que pagar estes vencimentos. Esta é a primeira questão. Quem é que foi contratado pelo município para efeitos de combate à pandemia, para justificar mais de 50 mil euros de despesa com pessoal nos primeiros meses da pandemia? Depois temos aqui, num documento enviado à Associação de Municípios Portugueses, temos aqui várias despesas que foram efetuadas. Eu não vou estar a ler tudo isto porque são miudezas na maior parte delas. Eu vou chegar aqui à parte final deste documento, onde eu vejo. Portanto, a Câmara diz que, no fundo, deixou de receber à volta de 500 mil euros, não é? À volta de 500 mil euros, exatamente. 450, perda de receita de quase 500 mil euros. E eu vou questionar o seguinte. A determinada altura, nós temos aqui previsão de reduções de receita. Rendimentos de propriedade, incluindo rendas de habitação e de outros espaços municipais e outras. 158 mil euros. Sr. Presidente, onde é que em 4 ou 5 meses a Câmara Municipal deixou de receber 158 mil euros em rendimentos de propriedade, incluindo rendas de habitação e outros espaços municipais? Não sei. Porque nós estamos a falar aqui de taxas, multas, licenças, etc., porque isso são 22 mil euros. Estamos a falar de rendimentos de propriedade. 158 mil euros que a Câmara diz que deixou de receber. E depois, vendas de bens e serviços, incluindo fornecimento de água, recolha e tratamento de esgotos, recolha de lixo e outros. 230 mil euros. Ora, nós sabemos que os municípios pagaram 50% da taxa de água e dos resíduos sólidos durante 3 meses. Mas 50% de água e de resíduos durante 3 meses não dá 230 mil euros. Dá metade deste valor. Porque o total para o ano previsto para saneamento, resíduos sólidos e água no orçamento de 2020 é 2.800 euros de receita de saneamento, 4.225.981 euros de receita de resíduos sólidos e 486.490 euros de receita de água. Tudo isto dá um total para o ano, para os 12 meses, de 915.271 euros. O que dá uma receita mensal de 76, à volta de 76 mil euros. Portanto, esta é a receita por mês em situação normal na Câmara. O que significa que em 3 meses nós teríamos uma receita de à volta de 200 e, perto de 230 mil euros, que é aquela que está aqui, mas na verdade a Câmara cobrou 50% deste valor. Portanto, a perda de receita não é 230 mil euros, a perda de receita tem que ser metade deste valor. É evidente que pode haver aqui outras receitas, por exemplo, a piscina municipal deixou de cobrar mensalidades. Mas eu não estou a ver em 4 ou 5 meses onde é que nós vamos encontrar um valor à volta de 100 mil euros de receita. Portanto, já estou a considerar que na água, no saneamento e nos resíduos sólidos, de facto, a Câmara, o município, perdeu aqui à volta de 115 mil euros, mas faltam outros 115 mil euros para justificar esta venda de bens e serviços, incluindo fornecimento de água, recolha e tratamento de esgotos, recolha de lixo. O que é que a Câmara deixou de vender para chegar a estes 230 mil euros de perda de receita, neste capítulo em concreto? E também, como eu perguntei anteriormente, no que toca a rendimentos de propriedade, que rendimentos de propriedade é que a Câmara deixou de realizar para, em 3 ou 4 meses, ou 5 no máximo, ter aqui quase 160 mil euros de perda reportados? Porque é com estes valores que o Sr. Presidente chega aos tais 600 mil euros que a Câmara da Sertã ou não recebeu ou gastou por causa da pandemia, e eu queria ter mais algumas informações sobre isto. Finalmente tenho aqui uma recomendação para um programa que eu considero que a Câmara da Sertã deveria executar, programa que eu chamo Programa Vencer a Covid, Preparar o Futuro, Apoio de Emergência à Recuperação da Atividade Económica e à Manutenção do Emprego no Conselho da Sertã. Eu vou fazer chegar esta recomendação devidamente assinada aos serviços para constar em ata e farei chegar também aos senhores vereadores e à comunicação social. Portanto, aquilo que eu considero é que a Câmara da Sertã, neste momento, para apoiar as empresas em dificuldade, os pequenos empresários, os empresários em nome individual, os trabalhadores independentes em dificuldade por causa da Covid, e para preparar o pós-Covid, que vai ser muito difícil também, porque algumas das ajudas do Estado certamente não vão durar para sempre, e portanto as empresas vão ter um embate muito difícil com a realidade, eu penso que recomendo à Câmara que execute um programa, um pacote de medidas de apoio para a recuperação da atividade económica e para a manutenção do emprego no Conselho da Sertã. Porque aquilo que nos preocupa é a manutenção do emprego, que as pessoas tenham emprego, que as pessoas não tenham que sair da Sertã para ir procurar emprego ou para outros sítios. Então, esta recomendação diz o seguinte. Preâmbulo. A pandemia de Covid-19 tem vindo a representar um gigantesco contratempo para as empresas do Conselho, criando dificuldades por vezes insuperáveis e ameaçando inúmeros postos de trabalho. Por isso, importa, no Conselho da Sertã, proporcionar apoio às micro e pequenas empresas afetadas pela pandemia, aos empresários em nome individual e até a certos trabalhadores independentes em dificuldade, no sentido de se preservar o emprego, garantindo coesão social e precavendo mais uma vaga migratória que teria consequências nefastas para a já fragilizada demografia do Conselho. Importa, igualmente, implementar medidas essenciais para a dinamização da economia, prevendo um cenário de pós-pandemia muito difícil, quando terminarem as ajudas do Estado Central, para que as empresas já de si debilitadas possam enfrentar situações de grande dificuldade no futuro próximo. O que se pretende com esta recomendação é propor medidas destinadas principalmente às empresas ou empreendedores mais pequenos, em áreas de negócio muito afetadas pela pandemia, partindo do princípio realista de que, infelizmente, está para além das possibilidades da Câmara apoiar diretamente de forma significativa empresas de maior dimensão. Contudo, algumas medidas genéricas que eu vou propor podem permitir apoiar todas as empresas e empresários, independentemente da sua dimensão. Pretende-se propor medidas tendentes a apoiar os empresários através do aquecimento da economia local, ou seja, da dinamização da economia, possibilitando-lhes fazer negócio, evitando, salvo raras exceções, prestar ajudas diretas em dinheiro, medida essa que muitas vezes não tem qualquer eficácia. Finalmente, considero ser também necessário apoiar as IPSS e todas as instituições da economia social, lares e centros de dia, bombeiros, etc., que, não sendo empresas típicas, são responsáveis por grande parte do emprego que existe no Conselho. A dotação máxima para este programa deverá ser de 1 milhão de euros, podendo não atingir este montante em função da participação dos interessados nas diversas iniciativas. Portanto, penso que 1 milhão de euros, no máximo, seria já um passo muito importante para a dinamização da economia no futuro mais próximo. Este programa tem objetivos de dinamização económica para a salvaguarda do emprego, mas não anula a necessidade de outras medidas de apoio às famílias e instituições do Conselho no âmbito da pandemia. Quais são os objetivos destas propostas? Primeiro, promover a coesão social e o emprego. Segundo, garantir a sobrevivência imediata de pequenos negócios afetados pela pandemia. Terceiro, revitalizar e modernizar o comércio de proximidade. Quarto, dinamizar todos os setores da economia. Cinco, promover a confiança da população, contrariando a ansiedade criada pela Covid-19. Medidas recomendadas. Assim, considerando que, primeiro, o decreto do Presidente da República número 51-U/2020, 6 de novembro, declarou o estado de emergência, com fundamento na verificação de uma situação de calamidade pública, tendo o mesmo vindo a ser renovado sucessivas vezes e tendo as sucessivas regulamentações culminado na imposição de novo confinamento obrigatório, recuperando soluções restritivas da circulação, permanência em espaços públicos e do funcionamento das atividades consideradas não essenciais, já adotadas durante os meses de março e abril de 2020. Segundo, este novo confinamento obrigatório vem agravar as consequências económicas de quase um ano de pandemia no país, a qual tem causado grandes prejuízos na economia local, motivados pelo encerramento de instalações e estabelecimentos e pelas restrições de circulação e agrupamentos de pessoas. Terceiro, independentemente da pandemia, as micro e pequenas empresas do Conselho da Sertã já se encontravam em situação de fragilidade em função dos problemas criados pela interioridade e, no caso do setor do pequeno comércio, da concorrência das grandes superfícies instaladas no Conselho. Quarto, é reconhecido o papel dessas micro e pequenas empresas na criação de emprego e na preservação da coesão social, sendo por demais evidente o interesse na proteção do tecido económico criado por estas empresas. Quinto, o artigo 5º do Decreto-Lei 99/2022 de novembro procede ao aditamento de vários artigos ao Decreto-Lei nº 10-A/2020, 13 de março, nomeadamente é editado o artigo 35º-U, considerando para efeitos o disposto na linha 5 do número 1 do artigo 16º, bem como da linha FF do número 1 do artigo 31º da Lei 75-2013, 12 de setembro, na sua redação atual, apoia a atividade económica de interesse municipal, respectivamente, a concessão de apoios em dinheiro ou em espécie a entidades e organismos legalmente existentes, relacionados com a resposta à pandemia da doença Covid-19 ou em recuperação económica no contexto da mesma. Sexto, a Direção-Geral das Autarquias Locais declarece, numa nota explicativa colocada no portal autárquico, que o Governo reconhece o papel fundamental das autarquias locais no relançamento da economia, competindo-lhes apoiar o desenvolvimento de atividades relacionadas com a atividade económica de interesse local e clarifica a possibilidade legal de concessão de apoios pelos órgãos autárquicos a entidades e organismos legalmente existentes relacionadas com a resposta à pandemia da doença Covid-19 ou à recuperação económica no contexto da mesma. Significa isto que, neste momento, ao contrário do que se passa usualmente, as câmaras municipais têm a possibilidade de apoiarem agentes privados no âmbito do combate à pandemia ou da recuperação económica dos concelhos. 7. Ao abrigo deste artigo 35º-U, introduzido pelo artigo 5º do Decreto-Lei 99/2000, 22 de novembro, muitos municípios portugueses têm vindo a apoiar de forma significativa a economia local, consagrando a este apoio uma fatia considerável do seu orçamento municipal. 8. Na última semana, após reuniões da Câmara e da Assembleia Municipal, foi incluído no orçamento para 2021 um saldo de gerência de cerca de 4 milhões de euros, referente a obras e atividades que não foram realizadas em 2020, o que constitui uma reserva financeira que poderá, pelo menos em parte, ser alocada ao combate à pandemia, à proteção das famílias e das instituições, à manutenção do emprego e à dinamização económica do concelho. Sabemos que parte deste saldo de gerência, cerca de metade, foi colocado numa rubrica, que é a rubrica, enfim, genérica da aquisição de terrenos, que nós sabemos que é para onde vai o dinheiro quando não há um destino concreto a dar. Portanto, atendendo à situação excepcional acima mencionada, recomendo que a Câmara Municipal da Sertã conceda os seguintes apoios ao tecido económico do concelho. E agora vão algumas sugestões de apoio que eu indico neste documento. Primeiro, medidas genéricas. 1. Criação de uma agência para o investimento e para o desenvolvimento económico do concelho da Sertã. Esta proposta eu já a fiz anteriormente sob o nome genérico de Gabinete de Apoio ao Empresário. E esta proposta teve a concordância verbal do Sr. Presidente da Câmara, mas acabou por nunca ser concretizada. Ora, a criação desta agência tem que ser uma agência ambiciosa, devidamente constituída por técnicos especializados, com formação superior nas áreas da economia, da gestão, eventualmente até das relações internacionais, e revela-se uma importância vital para a economia da Sertã, quer em tempo de pandemia, quer para depois da pandemia. Porque esta agência, em tempo de pandemia, ela pode assegurar a informação e o acesso às medidas extraordinárias anunciadas pelo Ministério da Economia no âmbito da Covid-19 e a monitorização do impacto da Covid-19 na atividade das empresas. Ou seja, muitas pequenas empresas, muitos empresários em nome individual, muitos trabalhadores independentes, não têm conhecimento das ajudas que são fornecidas pelo Estado Central, outros têm conhecimento, mas não têm capacidade para fazerem as candidaturas necessárias a essas ajudas. E a primeira coisa que esta agência tem que fazer é prestar esse apoio ao tecido económico na informação sobre as ajudas e nas candidaturas às ajudas para que todos possam receber aquilo que têm direito a receber. Mas independentemente da pandemia, eu vejo que esta agência pode ter um papel fundamental no desenvolvimento económico do concelho da Sertã. Como? Através do apoio aos empresários e aos trabalhadores independentes na informação e na elaboração de candidaturas a apoios proporcionados pelo Estado Central ou por fundos comunitários. Quando há a possibilidade de concorrer a um determinado apoio, é preciso que haja no terreno uma organização que seja capaz de ajudar os empresários a candidatar-se a esse apoio, a dar a informação e a candidatar-se a esse apoio. Também esta agência pode fazer a divulgação nacional e internacional até das empresas e dos produtos da Sertã com vista à conquista de novos mercados. Pode ser um representante dos empresários da Sertã em muitos lugares, em congressos, em exposições, em feiras de negócios, etc. Portanto, esta agência pode representar os empresários da Sertã. Outra ação que pode ser desenvolvida por esta agência, a procura ativa de oportunidades de negócio para as empresas do concelho da Sertã e de parcerias úteis para o desenvolvimento empresarial da Sertã e também a procura de investidores e a captação de investimento para o concelho. Porque nós, para termos investimento no concelho, temos que ir à procura dele. E para irmos à procura dele, temos de ter uma estrutura especializada para ir à procura, para o encontrar, para o convencer, para o trazer para o Conselho. Eu diria que, a nível central, nós temos uma agência, que é a ICEP, que é precisamente que faz para o Estado português aquilo que eu acho que uma agência destas deve fazer para o Conselho da Sertã. Naturalmente, a ICEP com outros objetivos, com outros meios, mas, no fundo, a ICEP tem o objetivo de representar os empresários portugueses, divulgar a marca Portugal, de ir à procura de investimentos. E é aquilo que nós precisamos também na Sertã. É de uma agência que consiga trazer para o Conselho, fazer essa representação dos empresários, divulgar os nossos produtos, ir à procura de outros empreendedores, de outros investidores que possam vir aqui instalar-se no Conselho. Portanto, esta é a primeira medida que eu acredito que o facto de nós estarmos neste momento nesta fase de pandemia e que já se começa aqui a vislumbrar provavelmente uma saída desta pandemia, eu acho que é uma oportunidade para nós pensarmos um pouco o que é que vai ser o futuro económico deste Conselho e o que é que vai ser o investimento neste Conselho. E a criação desta agência pode ser muito importante neste domínio. Depois, segunda medida que eu preconizo. Temos aqui algumas pequenas empresas ou pequenos empresários que, infelizmente, não têm podido concorrer às ajudas que são prestadas pelo Estado Central. E eu andei aqui a estudar um pouco o processo e a informar-me, e, na verdade, há pequenos empresários porque não têm contabilidade organizada ou porque não têm colaboradores ao seu serviço, enfim, ou por outras razões que possam ser justificáveis, que não têm conseguido chegar às ajudas do Estado Central. Muitas empresas chegam a essas ajudas e têm tido, digamos, um balão de oxigênio para sobreviver em tempos de pandemia, mas certas microempresas, empresários em nome individual, trabalhadores independentes, não têm tido a possibilidade, porque legalmente essas ajudas não permitem a candidatura, eles não podem fazer essas candidaturas, ou então também não têm condições por não estarem organizados, não têm tido esses apoios. E então, eu preconizo aqui, nessas situações, o apoio monetário direto para pagamento de encargos fixos, com retroativos a janeiro de 2021 e por um período de 6 meses, a microempresas, empresários em nome individual ou trabalhadores independentes atingidos pela pandemia que, por não terem contabilidade organizada ou não terem trabalhadores ao seu serviço, ou por qualquer outra razão justificável, não tenham podido candidatar-se às ajudas proporcionadas pelo Governo no âmbito da pandemia. E aquilo que eu proponho é custear-se até 50% dos custos fixos de funcionamento, até um limite máximo de 2.500 euros, às empresas que não tenham podido concorrer a estes apoios. Que exemplos de custos fixos é que podem ser contemplados? Isto porquê? Porque uma empresa pode não estar a trabalhar, mas em certas situações continua com custos fixos. Portanto, se não está a trabalhar, se não está a receber ajudas do Estado e se tem custos fixos de funcionamento, não vai poder continuar a funcionar quando nós ultrapassarmos esta fase de pandemia. Estes custos fixos são, por exemplo, rendas, eletricidade e água, custos com telecomunicações, aluguer de linhas e sistemas de internet ou fibra ótica, contratos fixos que sejam necessários ou que não haja a possibilidade de cancelamento temporário, por exemplo, de seguros ou manutenção e assistência técnica de equipamentos, por exemplo, contratos de avanço ou similares como assistência técnica ou prestação de serviços de consultoria, em atividades obrigatórias ou relevantes para o funcionamento da atividade, por exemplo, contabilidade ou prestação de serviços. Portanto, todo um conjunto de custos que são fixos, mesmo que a empresa esteja fechada, o empresário continua com estes custos. Se não está a trabalhar, não consegue ganhar dinheiro para pagar. Se não está a receber ajudas do Estado, não tem como pagar. E, portanto, daqui a uns meses, quando a atividade puder voltar ao normal ou ao quase normal, estas empresas não estarão em condições de voltar. Eu acho que o município tem a obrigação neste momento e tem interesse em ajudar estas empresas. Terceiro ponto. Terceira ideia, lançamento de um concurso de ideias e projetos empresariais inovadores que contribuam para estimular o empreendedorismo, a inovação e a criação de emprego com prémio monetário para pagamento de até 50% dos custos de instalação e arranque do projeto, até um máximo de 10 mil euros por projeto. Portanto, nesta iniciativa, eu preconizo apoiar até a criação de um máximo de 5 empresas, apoiar nos seus, que, através de um concurso, naturalmente, e de um regulamento que tem que apresentar os respectivos critérios de avaliação dos projetos e critérios para atribuição do montante, mas atribuir um montante que seja significativo, poder ir até 10 mil euros para que essa empresa possa imediatamente começar a trabalhar, sendo que esse montante nunca pode ser superior a 50% desses custos de instalação, desses custos necessários para o arranque do projeto. Mas acho que uma verba que seja significativa e que seja verdadeiramente atrativa para os empresários, para aqueles que querem começar, para aqueles que querem criar novo emprego na Sertã. Finalmente, aqui nestas medidas genéricas, que eu acho que era muito importante também, é a distribuição gratuita e generalizada de testes rápidos nas IPSS, nas empresas, com vista a um rápido despiste de eventuais infecções entre os colaboradores, bem como também a distribuição de outros materiais de prevenção e combate à pandemia. Depois, no domínio do apoio ao comércio, restauração e hotelaria. Eu penso que a Câmara Municipal poderia ter as seguintes ações. 5. Apoio de 50% do investimento na remodelação de esplanadas, compra de mobiliário, aquecedores, guarda-sóis e guarda-ventos, até ao limite de 1.500 euros, com retroativos ao início da pandemia. Já houve muitos empresários que fizeram estes investimentos. Apoio de 50% do valor do investimento para renovação de toldos e vitrinas até ao limite de 1.000 euros e com retroativos ao início da pandemia. 7. Apoio à digitalização do comércio. Aqui, apoiar com 50% do valor do investimento em criação de sites ou outras ferramentas digitais ou em marketing digital até ao limite de 2.500 euros e com retroativos ao início da pandemia. 8. Organização da campanha Duas Noites por Uma, em que, na compra de uma estadia de duas noites numa unidade hoteleira do concelho ou em alojamento de turismo rural, o município reembolsa uma das noites, isto para decorrer entre abril e junho de 2021. Qual é o objetivo? Obrigar a que as pessoas, em vez de estarem de passagem na Sertã, em vez de dormirem uma noite, têm que passar o fim de semana. Neste fim de semana, as pessoas estão na Sertã e vão consumir no comércio local. Isto não é uma medida inédita, há outros municípios que o estão a fazer, atenção. Aliás, penso que nenhuma destas medidas é completamente inédita. Isto, há exemplos em outros municípios. E esta campanha, devidamente promovida, pode ajudar a trazer pessoas à Sertã e pode ajudar a trazê-las de maneira a que elas estejam pelo menos um fim de semana na Sertã. E nesse fim de semana elas vão consumir no comércio local, nos restaurantes, nos restantes espaços comerciais locais e, portanto, é uma forma de as termos cá, na Sertã, para que elas possam dinamizar o comércio local. E relativamente aos restaurantes e ao comércio tradicional, acho que era necessário fazer uma campanha nacional de marketing, juntamente com a campanha de marketing para este projeto Duas Noites por Uma, este projeto relacionado com a hotelaria, em interligação com esta campanha, promover também a gastronomia a nível nacional, a gastronomia do concelho e o comércio tradicional do concelho. Depois, aquilo que eu preconizo também, depois do confinamento, é a criação de um concurso para dinamizar o consumo nos restaurantes e no comércio do concelho, à semelhança de concursos anteriores já realizados no Natal. Só que desta vez aquilo que eu digo é que deve ser com prémios bastante apelativos e que esses prémios sejam na forma de vouchers para novos consumos no comércio local. Ou seja, a pessoa, em vez de ganhar uma viagem a alguns, vai ganhar vouchers que lhe permitem fazer novamente consumo no comércio local. Portanto, que é uma espécie de economia circular em que, no fundo, estamos sempre a apoiar o comércio local. Finalmente, tenho ainda aqui um pequeno capítulo sobre o apoio aos produtores do concelho. E eu acho que isto é válido para com pandemia ou sem pandemia. Atenção. Porque muitas destas coisas, como eu disse, eu acho que é a ideia nós aproveitarmos esta oportunidade da pandemia que nos ajudou aqui a refletir um bocadinho sobre tudo isto, sobre como é que funcionam os negócios no século XXI, por aí fora, e aproveitarmos esta oportunidade e esta reflexão para avançarmos um pouco, independentemente de haver ou não haver pandemia. Aquilo que eu digo aqui é que é necessário criar um marketplace online e físico para venda de produtos da Sertã, para que os produtores da Sertã tenham um espaço para comercialização. O marketplace é um local, pode ser um local físico, pode ser uma loja, pode ser um espaço digital na net, uma loja na internet, onde uma comunidade de produtores pode vender diretamente aos consumidores. Mas sem necessidade de ser o próprio produtor a criar esse espaço, criar essa estrutura, ou sem necessidade sequer de estar presente. Portanto, numa loja desse tipo, os produtores colocam lá os produtos, a venda é feita diretamente por eles, mas eles não precisam de lá estar. E, portanto, aquilo que eu digo é que o município pode criar esse espaço físico no concelho e pode criar esse espaço online. O município aqui apoia os produtores com a criação desse espaço e com o assegurar dos custos de funcionamento e da sua publicitação, de forma a que os pequenos produtores, estamos a falar aqui de pequenos produtores, que são todos os acertantes, basicamente, não tenham encaras com estas estruturas. E estes espaços, quando bem criados, quando bem construídos e quando bem dinamizados, estes espaços funcionam e ajudam a vender. E depois, no âmbito da criação desses espaços, eu penso que o município terá que fazer toda uma campanha de marketing para dar a conhecer estas lojas, física ou online, e que no âmbito dessa campanha, e durante os primeiros tempos, 6 meses, por exemplo, que os custos de envio dos produtos vendidos neste marketplace sejam suportados pelo município. E que também custos de envio que sejam realizados individualmente por outros pequenos produtores sejam suportados pelo município, de forma a nós conseguirmos fidelizar clientes e habituar os clientes a frequentarem, a consumirem, quer a loja física, quer o espaço online. Na loja física não há direito a envio a custos de envio de produtos, porque eles são comprados presencialmente. Na loja online temos o problema dos custos de envio. Portanto, numa fase inicial, eu entendo que estes custos de envio poderiam ser suportados pela Câmara Municipal. Isto como ideias que eu quis aqui trazer para esta, como recomendações, como ideias que eu quis aqui trazer para esta discussão. Recomendo ainda, naturalmente, que sejam elaborados e aprovados com urgência os respectivos regulamentos, porque em muitas destas situações temos que criar regulamentos para o acesso a estas ajudas e que sejam feitas as alterações necessárias ao Orçamento Municipal para 2021. E é, portanto, esta a minha recomendação hoje, dia 1 de março de 2021, para a Câmara Municipal da Sertã.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Vereador Carlos Miranda. Hoje teve o tempo todo que tem deu, ninguém cortou a palavra, disse aquilo que entendia. Aliás, eu reconheço que estamos em 2021 e que há aqui muita demagogia no meio, mas decidiu apresentar a candidatura à Câmara Municipal da Sertã às autárquicas de 2021 na reunião da Câmara Municipal de hoje, mas não há problema nenhum, estamos a fazer política. Agora, para tudo, e eu vou começar por responder...
Isso é o seu entendimento, Sr. Presidente, isso é o seu entendimento.
É o meu.
Não ouvi aqui uma única palavra sobre isso da minha parte.
Muito, eu sei que não, mas percebemos, todos nós percebemos. Agora, eu vou começar por responder do fim para o princípio, e que está mais fresco aqui, o apoio às empresas. O apoio às empresas, de facto, todos sabemos que era conveniente, e quanto mais apoio, melhor. Mas para apoiarmos temos de ter fundos, não podemos ter a situação que tínhamos quando nós chegámos, e a melhor maneira que nós tivemos para apoiar as empresas, e os empresários sabem muito bem que nós que os apoiamos, e a forma de apoiar foi quando nós chegámos, pagámos 8 milhões, 100 e tal mil euros de dívidas às empresas, e essa é que é a forma de apoiar as empresas. Portanto, se nós conseguirmos pagar às empresas, já eles ficam muito satisfeitos e já têm fundos para poder gerir toda a atividade que os empresários pretendem. Porque normalmente os empresários, esta situação do Covid, é evidente que é uma situação anómala e, portanto, há aqui problemas graves, como todos nós sabemos, mas fora de uma situação anómala, nós sabemos perfeitamente que as empresas precisam é que lhe comprem os produtos deles ou os serviços deles, é isso que eles precisam, e que lhe paguem. É isso que nós temos feito, apoiar as empresas. Quando compramos produtos, pagamos-lhe, e quando contratamos serviços, pagamos-lhe também. É uma forma excelente de apoiar as empresas. Depois, eu agradeço para já, agradeço a sugestão e vejo que há ali muito trabalho feito em termos teóricos, de retórica, há efetivamente muito trabalho. Isso também é necessário. É, vale 50%, a prática vale 50%, a retórica vale 50%, mas nós vamos, no fundo, analisar toda a sugestão apresentada e as sugestões apresentadas, e agradeço-lhe mesmo ter trabalhado nesse sentido e apresentado as sugestões que vamos analisar seguramente. Depois, no ponto 2, referi-se aos 600 mil euros, e eu tenho muito gosto em a Câmara demonstrar que efetivamente foram gastos esses 600 mil euros. E até agora, neste momento, foram muito mais de 600 mil euros. Portanto, é essa demonstração que nós temos muito gosto em enviar os respectivos documentos, porque quando foi informada a DGAL e quando foi informada a Associação Nacional de Municípios, foi com base naquilo que nós temos aqui em termos de documentos, como é evidente. Depois, relativamente ao primeiro ponto, é evidente que o pedido de uso da palavra na Assembleia Municipal do Sr. Vereador, parecia-me que não havia ali motivo para se sentir ofendido por para poder invocar a defesa da honra. Se houvesse, é evidente que lhe dava a palavra e não havia problema nenhum, mas não havia ali motivo nenhum. Por isso é que não foi dada, e aliás, já noutras alturas também não foi dada, a determinados vereadores não foi dada, porque se não houver motivo para invocar a defesa da honra, não me parece que seja o local para estarem a usar da palavra. Depois há outras questões também. Eu gostaria que este processo da transferência de competências não fosse um processo polémico. E porquê? Porque se nós queremos ajudar as juntas de freguesia, temos que retirar a polémica deste processo. Caso contrário, as entidades fiscalizadoras, quando vêm fazer a fiscalização da Câmara da Sertã, pedem, a primeira coisa que pedem são as atas da Assembleia Municipal e as atas da Câmara Municipal. E se houver ali polémica, os processos que pedem são os processos precisamente polémicos e que normalmente têm votos contra. Por acaso, este de transferência de competências não teve votos contra, porque se tivesse, era um dos processos que eram chamados e que eram pedidos, e a partir daí anulava-se tanto a deliberação da Assembleia Municipal como a decisão da Câmara Municipal. Porquê? Porque a legislação diz que é para gastar, justifica-se transferir competências quando se gasta menos ou o mesmo. É isso é que se justifica fazer a transferência de competências. Se este processo tivesse que ir ao Tribunal de Contas, o que eles colocavam-nos duas questões garantidamente. Uma era quando é que nós tínhamos gasto no ano anterior. E nós tínhamos que dizer que abrimos um concurso, que gastámos 125 euros o quilómetro, e quantas vezes tínhamos limpado a floresta. E nós dizíamos que tínhamos limpado uma vez. Isso significa que não podíamos ir além disto. Não podíamos ir em termos de transferência de competências, são 125 euros o quilómetro, e limpar uma vez a floresta. Ora, isto faz com que estejamos contra a legislação relativa à transferência de competências. E isso era nulo, as decisões eram nulas precisamente por isso, porque a legislação não permite que vá além desta quantia. Por isso, para evitar estas questões, é que eu gostava que a transferência de competências fosse o mais pacífica possível, para não ser nulo tudo aquilo que nós fizemos. Porque eu reconheço que estamos a apoiar bastante as juntas de freguesia, porque eles merecem ser apoiados. Portanto, estamos a apoiá-los, porque em vez de 125, estamos a apoiar em 250 mais as horas de máquina. mas eles gastam bem a receita que tiverem. E é por isso que eu entendo que o processo deve ser o mais pacífico possível, deve ir o mais além possível, e isso foi o que nós fizemos. De facto, nós fomos muito além daquilo que deveríamos ir. A nossa negociação era o máximo 125 ou menos. E a negociação era o menos até 125. A negociação era essa. Mas não foi isso que nós fizemos, porque entendemos que não o devemos fazer e que todos nós temos conhecimento que gastar o mesmo ou menos é a base da transferência de competências. Caso contrário, não se devem transferir nem do Estado para a Câmara, nem da Câmara para a Junta de Freguesia. Não deve haver essa transferência. E é por isso também que a Câmara da Sertã não quer a transferência de competências, é obrigado a recebê-las, mas o mais tarde possível, porque não vêm acompanhadas do envelope financeiro que deviam vir. Então, por isso é que lhe chamam até presentes envenenados. Há quem chama a transferência de competências presentes envenenados. Precisamente por isso, porque nós somos obrigados a receber as competências, mas depois não recebemos o envelope financeiro, tal como as juntas de freguesia. Se nós fôssemos transferir as competências com o que gastámos em 2020, era um presente envenenado à junta de freguesia, às juntas de freguesia. Portanto, é isso que nós não queremos. É preferível não dar competências do que dar presentes envenenados. E isso faz com que eu entenda que o processo deve ser o mais pacífico possível, para que não haja depois uma anulação posterior. Foi só por isso que evitei dar-lhe a palavra, porque depois na ata ficava isso mesmo, as atas são as primeiras coisas a ser pedidas, ficava lá, ficam todas as intervenções, vêm-se os processos que são polémicos, e são esses que eles pedem. E então nós temos que evitar, a melhor maneira de resolver os problemas é evitá-los. Eu fiquei satisfeito não haver nenhum contra, nem no Executivo, nem na Assembleia Municipal, nenhum voto contra. Porque, caso contrário, eram processos que eram chamados numa próxima oportunidade que vierem, eram chamados e anulavam com certeza, porque estamos a falar em gastar fundos públicos que tanto o Estado, como a Câmara, como as juntas de freguesia são obrigados a gerir da melhor forma. A lei encaminha-nos para gastar menos do que gastávamos. E nós gastámos o dobro do que gastávamos, mais ainda umas horas de máquina. Portanto, isto era muito fácil de ser anulado, porque garantidamente seria. E, portanto, era para evitar isso, porque nós queremos o bem-estar da população. E não podemos ter o bem-estar da população sem apoiar quem está próximo da população, que são as câmaras e as juntas ainda mais próximas que nós. Portanto, foi só por isso.
Vamos lá ver uma coisa. O critério não pode ser esse. O Sr. Presidente não pode decidir quando acha que vai dar conhecimento daquilo que é a posição dos vereadores, ou quando acha que isso não é bom e não pode dar conhecimento, não pode mostrar às pessoas. Quer dizer, isso não pode ser critério, isso não é critério nenhum. A posição dos vereadores tem que ser uma posição que seja do conhecimento de toda a gente, dos deputados municipais, da população, independentemente do se eu considerar que isso é bom ou mau. Portanto, o critério não pode ser esse. Segundo...
Mas o primeiro responsável tem que evitar...
Não pode ser assim, Sr.
Presidente. Decisões.
Não pode ser assim. Segundo, neste caso, relativamente a essa matéria que o preocupa, sobre o preço, o valor pago às juntas de freguesia, nenhum de nós questionou sequer esse valor. Isso não foi questionado. Não, nenhum de nós questionou. E também lhe vou dizer uma coisa. O Estado Central está pouco preocupado com isso. Sabe porquê? Porque o Estado Central vai pagar, vai ser a Degal a pagar diretamente às freguesias, não é? Mas aquilo que a Degal pagar às freguesias retira ao Conselho. Portanto, o Estado Central não tem mais despesa com isso, portanto está pouco preocupado com o valor que vai pagar às freguesias. Ninguém vem cá, de certeza, chatear por causa desse valor.
Não, mas pode vir.
Porque no fundo o Estado Central não está a pagar mais por isso. Portanto, não
mas
vai,
as entidades,
nunca haverá matéria aí para...
Mas as entidades fiscalizadoras é que podem pedir estes processos que forem polémicos e que pedem normalmente. Portanto, o que eu queria retirar era a polémica do processo de transferência de competências, precisamente para apoiar mais do que aquilo que a lei encaminha que se apoie. Muito bem.
Posso falar ainda aqui sobre uma coisa que disse no início?
Faz favor.
O Sr. Presidente, no início, voltou à famosa dívida que tem sempre invocado quando chegou ao poder. Eu queria dizer o seguinte. Primeiro, isso foi há 12 anos. Já lá vão 3 mandatos, portanto, estamos 3 mandatos após essa situação. Segundo, essa dívida era uma dívida... Vamos lá ver, a Câmara da Sertã nunca incorreu em qualquer procedimento por dívida excessiva, fosse porque fosse, portanto, essa dívida a existir era uma dívida perfeitamente razoável, aliás, tão razoável que, em pouquíssimo tempo, o Sr. Presidente começou logo a dizer que as contas da Câmara já estavam equilibradas. Ora, se num ano ou dois as contas ficaram equilibradas, é porque o montante da dívida não era assim tão grande. De resto,
Mas eram as consequências que tinham as empresas, tinham muitas consequências.
Bem, eu também deixo-me falar sobre isso. Também sabemos que havia uma parte de dívida, porque havia fundos comunitários que de obras que já tinham sido realizadas e os fundos ainda não tinham chegado. E depois, quando o senhor tomou posse, vieram algumas dessas verbas. Mas também há uma outra coisa. O senhor pagou, e muito bem, às empresas, portanto, pagou às empresas. E muito bem, portanto, tem toda a minha concordância relativamente a isso. Mas é preciso dizer também que, nessa altura, todas as câmaras do país tiveram que começar a pagar a tempo e horas às empresas. Porque até aí não havia, a lei não estipulava um prazo. E depois a lei passou a estipular um prazo de 3 meses. E as câmaras, para não entrarem em cumprimento, tiveram que começar a pagar às empresas para não estarem nesse incumprimento. E mais, e o Estado, nessa altura, proporcionou às câmaras municipais a possibilidade de fazer um empréstimo excepcional, que a Câmara da Sertã também fez, precisamente para pagar aos fornecedores. Portanto, o que o Sr. Presidente da Câmara fez, e bem, atenção, não estou absolutamente nada contra, fez bem, foi cumprir a lei, como que entrou em vigor logo depois também do Sr. Presidente tomar posse. E, inclusivamente, contraiu esse tal empréstimo que foi feito excepcionalmente para isso. Foram todas as câmaras do país o fizeram para pagar imediatamente aos fornecedores. Portanto, isso decorre da própria lei que entrou em vigor por volta de 2009, 2010, salvo erro. Portanto, a partir dessa altura, deixou de ser possível as câmaras terem prazo de incumprimento, como tinham até na altura, que eu digo, nunca também, acho que era um disparate, era um absurdo e era uma coisa completamente contrária àquilo que são os interesses da comunidade e da economia, né? Ter prazos. Mas não era só a Câmara da Sertã, todas as câmaras, aliás, havia câmaras com prazos muito mais dilatados do que a Câmara da Sertã. Mas isso, do meu ponto de vista, era um erro, era um mau princípio de gestão.
É evidente, portanto, é evidente.
O governo mudou a lei nessa altura, o Sr. Presidente cumpriu e muito bem, pagou e muito bem, mas é preciso colocar aqui as coisas no seu devido contexto.
Mas passados uns anos, vários anos, e ainda hoje há câmaras que não cumprem esse prazo. Ainda hoje há câmaras que não o cumprem. Portanto, é preciso, isto é que é fundamental para ajudar as empresas, é fundamental ter as contas em dia. Faz favor, senhora vereadora.
Sr. Presidente, peço desculpa, é só mesmo para fazer o devido esclarecimento. Sr. Presidente, mesmo agora, quando estava a referir-se às transferências de competências e a sua preocupação, caso houvesse uma averiguação por parte do Tribunal de Contas, que poderiam questionar a questão...
Eu penso que este processo não vai ao Tribunal de Contas, mas se fosse...
Sim, mas o Sr. Presidente mencionou que poderiam questionar quantas vezes a floresta tinha sido limpa.
Sim.
Ora, não é a floresta, e isso é que eu gostaria que ficasse bem
claro. Não é as vias.
Em termos de atribuição da competência, é limpeza, sim, das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidores. Sim, portanto, isso não é a faixa dos 10 metros da legislação, mesmo o que nós chamamos as bermas e as valetas.
É.
E se o Sr. Presidente se bem se lembra, também questionei relativamente sobre aquelas 50 ou 100 horas a mais que também estão no clausulado, se isso tem a ver com os estradões florestais. O Sr. Presidente disse que não. Portanto, nada do que tem a ver com a atribuição de competências às juntas tem a ver especificamente com floresta. Isto é apenas a limpeza das bermas, dos arruamentos. Sim. Portanto, é só para esclarecer.
Isto está claro no documento, está claro que é.
Pronto, era só para esclarecer.
Muito bem. Pronto, muito obrigado. Chegámos ao final do 2.2, entramos no 3, período de ordem do dia. O 3.1 é um voto de pesar. Diz o seguinte: considerando que foi com consternação que tomámos conhecimento do falecimento do Sr. Albino Nunes, pai de José Maria Nunes, trabalhador da Câmara Municipal da Sertã, em meu nome pessoal do Executivo Municipal da Sertã e de todos os trabalhadores do município, apresentamos as nossas mais sentidas condolências e solicita-se a aprovação deste voto de pesar e a permissão para que ele se dê conhecimento à família. Quem vota contra? Quem?
Sr. Presidente, acho que o nome que não está bem é Abílio Nunes. É Abílio Nunes.
Aqui está Albino.
Não, é Abílio. É Abílio.
Então, obrigado. Abílio. Muito bem. Muito obrigado, Sr. Vereador. É o falecimento do Sr. Abílio Nunes, pai de José Maria Nunes, trabalhador da Câmara Municipal da Sertã. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.2. É uma proposta de emissão de autorização prévia. E diz o seguinte: considerando que existe a necessidade de se dar continuidade ao contrato de manutenção dos equipamentos de climatização, produção de águas quentes sanitárias, tratamento do ar e águas da piscina coberta da Sertã, considerando que a prestação de serviços será pelo período de 2 anos, revestindo o caráter plurianual com o valor total previsto de 3.198 euros, com IVA incluído, sendo o valor de 1.599 euros para 2021 e 1.599 euros para 2022, propõe-se a emissão de autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida, conforme delegação de competências. E propõe-se também a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.3. Com participação financeira, considerando que se torna necessário satisfazer compromissos no âmbito da nossa participação na Associação Nacional de Municípios Portugueses, proponho que seja atribuída a com participação financeira no valor de 4.930 euros e 10 cêntimos, referente à cota anual para 2021, à Associação Nacional de Municípios Portugueses. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. Eu pedi ao Sr. Vereador Carlos Miranda, penso que tem o microfone aberto.
Onde é que eu estou? Está aqui. Tenho, peço desculpa.
É que eu estava a ouvir um ruído e depois não sabia o que era. Muito obrigado. 3.4. Proposta ao abrigo do Regulamento de Apoio às Iniciativas Empresariais e Económicas. Considerando que o empresário em nome individual, Jorge Miguel Farinha Ribeiro, apresentou um pedido de apoio para a aquisição de um lote na Zona Industrial da Sertã e para a construção de novas instalações, o órgão executivo deliberou atribuir o lote 58 com a área de 1.551 metros quadrados. O empresário pretende criar uma unidade de recolha e armazenamento de óleos alimentares usados, pretende ainda dar continuidade à atividade que já tem vindo a desenvolver nos últimos anos relacionada com a exploração florestal. A candidatura obteve 52 pontos, a que corresponde o apoio máximo de 26 mil euros. Assim, propõe-se o apoio para a venda do lote seja reduzida em 50%, ficando assim o requerente com um apoio de 7.755 euros. O apoio à construção de ramais de água e saneamento no valor de 1.013,56 euros. O apoio com a disponibilização de máquinas e viaturas integradas no património municipal na realização dos arranjos exteriores até ao valor máximo de 17.000 231,44 euros, propondo-se que o órgão tome a decisão sobre a concessão ou não de tal apoio. O apoio a conceder será formalizado através de um contrato de concessão de apoio ao investimento a celebrar entre o município da Sestã e o beneficiário. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.5. É uma proposta de protocolo de cooperação. Considerando que a Escola Secundária Básica de Ribeira de Peixe, em Ribeira de Peixe, Distrito de Caué, São Tomé e Príncipe, tem necessidade de formação, atualização, aprofundamento de conhecimentos e melhoria de qualificação dos jovens, considerando que a mobilidade estudantil é reconhecida pelos Estados-membros da comunidade dos países de língua portuguesa como um mecanismo relevante para a integração dos povos e para a consolidação e o dinamismo desta comunidade, considerando ainda que o município da Sertã e a freguesia da Sertã, no quadro das suas relações institucionais com a Escola Secundária Básica de Ribeira de Peixe e com a Fundação Novo Futuro, estão disponíveis para apoiar a permanência no Conselho da Sestã de alunos provenientes e selecionados por aquelas instituições, propõe-se que se aprove o presente protocolo de cooperação nos termos constantes do referido documento para os alunos dos cursos profissionais para o período de 2020 a 2023. Proponho que seja dada autorização prévia genérica para a assunção de compromissos plurianuais, seja atribuída uma comparticipação ao Instituto Profissional da Sertã Limitada no valor de 48.750 euros, a pagar em 3 prestações, no valor de 16.250 euros cada uma, e que se preste informação à Assembleia Municipal do compromisso plurianual assumido, objeto da presente proposta. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.6. Adenda ao protocolo. Polo do Conservatório de Música de Coimbra. Considerando o trabalho de parceria que tem vindo a ser desenvolvido no âmbito do protocolo entre o município da Sertã, a Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra e o Instituto Profissional da Sertã, considerando que a Câmara Municipal da Sertã pretende dar continuidade ao Polo Descentralizado de Ensino Especializado da Música na Sertã, da responsabilidade pedagógica da Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra, no sentido de potenciar o conhecimento musical existente em crianças e jovens da área do município, nomeadamente aquele que se encontra relacionado com a atividade de bandas filarmónicas locais, propõe-se que se aprove uma adenda ao protocolo entre o município da Sertã, a Escola Artística do Conservatório de Música de Coimbra e o Instituto Profissional da Sertã, que resulta na atualização dos gerentes do terceiro otorgante e uma alteração às cláusulas terceira, alínea F, e cláusula quarta, alínea K, ao inicialmente celebrado nos seguintes termos. Cláusula terceira, alínea F, apoiar financeiramente no valor de 3.500 euros durante 10 meses o terceiro otorgante pela cedência, manutenção do espaço e recursos humanos referente ao ano letivo 2020-2021. Cláusula quarta, alínea K, ceder no ano letivo 2020-2021 nas instalações da Escola Tecnológica e Profissional da Sertã um número de salas suficientes para as necessidades de funcionamento das turmas e das aulas individuais, sala para professores e espaço para funcionamento dos serviços administrativos. Em tudo, mantém-se o clausulado, ia por lápis descrita, clausurado, mas é clausulado do protocolo inicial. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.7. Regulamento interno do espaço M da Sertã. considerando que a Câmara Municipal da Sertã se encontra a implementar uma estrutura de apoio e atendimento e resposta integrada à violência doméstica, o Espaço M. A estrutura está a ser criada no âmbito do Projeto Maria, Estratégia Integrada de Intervenção na Área da Violência Doméstica e de Género no Médio Tejo, um projeto da Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, que tem como principal objetivo o desenvolvimento de respostas para a problemática da violência doméstica e de género em todos os municípios da região do Médio Tejo. O Espaço M da Sertã funciona no edifício dos Passos do Conselho, de segunda a sexta-feira, das 9 às 17 horas. O apoio é assegurado por dois técnicos de apoio à vítima do setor da ação social da Câmara Municipal, nas valências de psicologia e de serviço social, e a valência de informação jurídica será assegurado pela Associação Amato Lusitano, de Castelo Branco. Para que aquela estrutura possa integrar a Rede Nacional de Apoio às Vítimas de Violência Doméstica, deve possuir um regulamento interno. Propõe-se que a Câmara Municipal aprove a proposta de regulamento interno do Espaço M da Sertã para posterior parecer da Comissão para a Cidadania e a Igualdade de Género e submissão ao órgão municipal, ao órgão Assembleia Municipal, uma vez que se trata de um regulamento com eficácia externa. Quem?
Sr. Presidente.
Faz favor.
Sr. Presidente, bem, em primeiro lugar queria louvar este espaço e reconhecer o valor e a importância que ele tem, apesar de considerar que, já nem digo o horário, mas o local onde está a decorrer, ou seja, os espaços do município, enfim, não me parece um local muito adequado. Eu sei que dá jeito porque estão lá os técnicos e o gabinete de ação social, é aí que se dá jeito à autarquia, que seja aí. No entanto, penso que uma vítima de violência doméstica terá mais dificuldade em dirigir-se ao edifício da Câmara Municipal para pedir ajuda do que se poderá ter dificuldade em se dirigir a outro espaço mais discreto ou menos central. Mas, de qualquer das formas, eu não pedi a palavra para isso. Foi porque não encontrei o regulamento nos anexos. Ou seja, ou nos enviaram e eu não o encontro, ou enviaram realmente a informação, mas a informação técnica, mas não veio em anexo o regulamento. Ainda dei a procura nos outros e-mails que, entretanto, recebemos, mas nós não recebemos esse regulamento. Se calhar era melhor adiar este ponto para a próxima reunião. Também não vai haver nenhuma Assembleia Municipal tão depressa, calculo eu, não é?
Então, sim.
Portanto, não atrasa o processo.
Eu, por acaso, nos meus documentos tenho o regulamento, por isso pensei que tinha sido enviado.
Mas não, penso que não. A Cristina também, a vereadora Cristina também está a confirmar que também não recebeu, portanto, se calhar era melhor adiarmos, considerando que não vai atrasar o processo, vai, uma vez que tem que ir ainda à Assembleia Municipal. Se atrasar o processo, pois, não sei, mas também não... Certeza que não, acho eu, que não haverá lá nada que nos impeça de aprovar. Agora, aprovar um documento que não conheço é que não faz muito sentido.
Sim. Então, nós vamos enviá-lo ainda hoje, em princípio, ou amanhã, para terem conhecimento dele, e depois trocava-se impressões se era de aprovar ou não era de aprovar, se concordar.
Sim.
É que eu também não estou a ver se há urgência ou não em aprová-la hoje.
Pois.
Se não
sim,
houver,
não, acho não houver, que não, 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 não posso assumir nenhuma posição, quase certeza sim. Que será favorável, mas não houver assumir nenhuma sem conhecer o documento.
É evidente, não faz sentido. Aliás, eu pensei que tinha sido porque tenho aqui à minha frente.
Pois, mas não. Deve ter sido um lapso, mas isso acontece.
Então, peço desculpa pelo lapso, mas mal, entretanto vai chegar aos seus vereadores. Muito bem. Então, passamos ao 3.8. Autorização prévia para aquisição de serviços de comunicação de voz fixa, internet fixa e móvel e serviço de TV para diversos serviços e edifícios do município da Sertã. Considerando que existe a necessidade de contratar serviços de comunicação, voz fixa, internet fixa e móvel e serviço de TV para diversos serviços e edifícios do município, tais como edifício Passos do Conselho, Proteção Civil, Edifício do Jardim de Infância de Santo António e Jardim de Infância da Sertã, a referida prestação de serviços será plurianual no valor total previsto de 14.446,56 euros, com IVA incluído, sendo a despesa para 2021 de 3.611,64 e para 2022 7.223,28 e para 2023 de 3.611,64 euros. Propõe-se a emissão da autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida conforme delegação de competências e a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. 3.9. Autorização prévia para assistência ao software do setor de meteorologia. Considerando que existe a necessidade de se dar continuidade ao contrato de assistência ao software do setor de meteorologia, a prestação de serviços será pelo período de 3 anos, com o valor total previsto de 3.985,20 euros, com IVA incluído. Propõe-se a emissão da autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviço acima referida conforme delegação de competências e a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E, por fim, o 3.10, que é emissão também da autorização prévia para prestação de serviços de assistência técnica a equipamentos de impressão, considerando que a prestação de serviços será plurianual, sendo o contrato pelo período de 3 anos no valor total de 61.500 euros, com IVA incluído, sendo 15.375 euros para 2021, 20.500 euros para 2022, 20.500 euros para 2023 e 5.125 euros para 2024. Propõe-se a emissão da autorização prévia genérica favorável à assunção de compromissos plurianuais para a prestação de serviços acima referida, conforme delegação de competências. E propõe-se também a prestação de informação à Assembleia Municipal nos termos mencionados. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. E chegamos ao fim da reunião, da primeira reunião de março. Dou a reunião por encerrada. Agradeço a vossa participação e continuação de bom trabalho. Muito obrigado.